A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Enéus Trindade Barreto Filho, publicitário, professor livre-docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA-USP. Ele é autor do livro Propaganda, Identidade e Discurso, Brasilidades Midiáticas, lançado pela editora Sulina. Enéus Trindade está nos falando sobre os diferentes aspectos da publicidade na identidade cultural brasileira. Pois é, Enéus, no bloco anterior, você estava nos falando a respeito da elaboração da sua livre-docência, né? Que vem do seu pós-doutorado feito, seu primeiro pós-doutorado feito em Portugal, e você acabou transformando essa sua pesquisa na sua livre-docência, que tem o nome Publicidade, Imagens do Consumo Alimentar, Aspectos Interculturais entre Portugal e Brasil. E aí você está falando o que rola no imaginário de portugueses e de brasileiros em termos do que cada um consome, que representa essa identidade. No caso, quando você está falando em consumo alimentar e imaginário, você necessariamente está pensando sobre qual viés?
Eu estou pensando numa relação, eu penso numa relação híbrida entre o que esses signos trazem como potencialidade de sentido e de como esses signos têm uma dinâmica na cultura. Então, em termos teóricos, a gente poderia dizer que é uma relação entre teorias da significação, da linguagem e antropologia. Para mim, a compreensão da comunicação das marcas, ela se dá nessa interface, porque aí é que eu consigo ver a questão interacional, comunicacional, entre marcas e consumidores. A gente não estava discutindo antes a questão das empresas de mídia e a relação com os públicos? Veja, eu vou trabalhar sempre nessa perspectiva e eu elegi uma perspectiva da vida material essencial. A gente precisa de, na perspectiva brodeliana, né, que foi um dos fundadores dessa universidade, né, das missões fundadoras dessa universidade, o Fernand Braudel, você tem na perspectiva de compreensão da vida material, a alimentação, o vestuário, onde morar. Basicamente, a gente poderia hoje talvez ampliar essa visão de vida material ou da certa desmaterialização da vida com o digital, né, como um elemento interessante para entender as novas lógicas de financiarização e também da dinâmica simbólica que isso vai ocupando no mundo. Só que essa dinâmica simbólica, no âmbito micro, ela se dá numa relação consumidor-marca. A marca incorporando toda a sua possibilidade de coletividade de produtores, de cadeia produtiva que estão ali sintetizadas naquele sentido de marca, né? Então, o estudo da publicidade hoje não é o estudo do comercial, sobretudo hoje o estudo da forma marcária na sua forma de compor os imaginários, tanto do ponto de vista da própria marca quanto do ponto de vista de quem consome as marcas. Então, o trabalho sobre a cultura alimentar, que começa com Portugal e Brasil, nessa visão da interculturalidade, de como são sínteses das imagens de alimentos, da publicidade, que mostram uma relação intercultural entre Brasil e Portugal, que eu sintetizei no bloco anterior, antes do intervalo, mas que ajudam a gente a pensar o seguinte: o que é que eu posso aprender sobre a sociedade a partir dessa comunicação das marcas, dessa comunicação publicitária?
Por exemplo, Portugal, país europeu, né? Então a ideia de ser um país europeu já mexe no imaginário, né? Como sendo mais desenvolvido, como tendo a questão da história. A gente sabe que isso são estereótipos, né? E o Brasil, um país bem mais jovem, marcado por uma certa improvisação, que também seria um estereótipo. Você percebe nas por exemplo, nas embalagens, nas apresentações desses produtos, essas diferenças? Por exemplo, o bacalhau português, né? Ele chega aqui como algo sofisticado, a feijoada ela chega como algo improvisado no imaginário dos portugueses. Você percebe esse tipo de construção?
Não, chega como uma ideia de ethos, da imagem do que se tem de um brasileiro que vai gostar de feijoada, vai gostar de samba, vai ter futebol, vai ter uma aglutinação de estereótipos que vão sendo sintetizados e esperados ali minimamente. A mesma coisa o português. O bacalhau é muito interessante porque o Portugal não é um produtor de bacalhau, ele é um entreposto, ele é um comercializador de peixe, bacalhau, né? Mas o bacalhau vem da Escandinávia, vem da Noruega, né? E é comercializado ali, e os ibéricos e os brasileiros são um dos principais consumidores, né, desse produto, desse tipo. Muito, muito europeu não gosta do bacalhau, acha que tem um cheiro ruim, né, um gosto forte, acentuado. Nós é que gostamos muitíssimo, né, do bacalhau. Mas é interessante pensar que os estereótipos vão acompanhando, né, os produtos de um lado e de outro, puxando outros estereótipos do senso comum. Por isso que essas brasilidades midiáticas, né, elas me inspiraram a ver como é que isso fica fora, em Portugal, um país tão próximo, né, de nós. Mas esses imaginários, eles permanecem dentro dessa forma síntese. Mas o que me abriu para essa pesquisa foi o que veio depois. Uma série de orientações de mestrados e doutorados que procuram trabalhar a perspectiva dessa mediação comunicativa das marcas nas culturas a partir da vida material. O que é que os alimentos, a roupa, as coisas, o lugar onde as formas de habitar, de como a gente vive, mora, dizem sobre o nosso consumo e sobre, no micro, falam de uma lógica macroeconômica. Porque somos nós que alimentamos a macroeconomia no nosso fazer diário de consumo. E a forma de desarticular o grande sistema também é em função do micro. Quando a gente deixa de consumir algumas coisas pontualmente, aquele mercado deixa de existir.
E ele também, por exemplo, quando a gente pensa um mercado global, envolvendo aí a questão da China, né? O que que isso movimenta ou modifica na publicidade?
Olha, isso não movimenta nada, porque você movimenta um grande comércio, mas você tem que pensar a China como fabricante das grandes marcas mundiais. A China produz o produto original e o mesmo fabricante produz o produto pirata, que você consome com uma variação de costura de um feixe de zíper por, às vezes, 50% a menos do valor do que o produto original. E é o mesmo fabricante. Eles mudam alguma coisa, um detalhe, para fazer o produto pirata, e aquilo é comercializado 50% ou até menos, mais barato, mais próximo do valor de produção, mas que aquilo me permite entender o seguinte: o mercado chinês, ele vai ganhar de todo lado. Ele vai ganhar no original, porque quando você pensa, você não pensa em marcas chinesas. Aliás, se você pensa em marca chinesa, você vai ficar com o pé atrás na reputação dela. Mas a marca chinesa que eu estou falando é a produção chinesa comercial de grandes marcas. Ou seja,
ela praticamente tomou o mundo inteiro, né?
Ela produz o original e ela produz o fake. Ela produz o pirata. A gente já teve a oportunidade de trabalhar isso. Eu e os meus colegas aqui no meu departamento, que é o Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, particularmente no meu trabalho, em parceria com a professora Clotilde Pérez e com o professor Leonardo Batista, a gente trabalhou a perspectiva da pirataria, o universo sígnico da pirataria. Então, a nossa contribuição nos nossos grupos de pesquisa tem sido sempre essa, de você pensar o que é que a gente pode ir além do senso comum
da ideia de publicidade, de marca, para entender a sua mediação na vida cultural social. Então, os conceitos latino-americanos das teorias das mediações, da perspectiva do consumo e cidadania, que embates trazem isso, isso não é uma associação tranquila, consumo e cidadania. Consumo e cidadania na perspectiva de quem? Né? O Canclini traz a proposição de se pensar o consumo associado a uma prática cidadã dentro de algumas possibilidades. O Muniz Sodré acha que isso é um engodo, não existe essa relação. Então, a gente procura dialetizar esse sentido de consumo pela cidadania na vida material. Agora, nós temos uma grande discussão. O Brasil vai entrar ou não na perspectiva do consumo de bens plásticos, né? Dos canudos. Né? Os canudos têm que ser de papel. Alguns lugares eu já tenho visto os canudos em papel, ou seja, biodegradáveis, ou mais biodegradáveis do que o plástico, que demoraria muitos anos para se biodegradar na água, que é o solvente universal. Então, você pensa aí que todas essas mudanças estão associadas também a um posicionamento de como as marcas se veem. Como é que McDonald's, Burger King vão pensar a sua produção que contempla o canudo de plástico? Elas vão ter que se rever se elas quiserem se alinhar, ou melhor dizendo, com um tipo de pensamento. Né? Então, são nesses aspectos micro do que você oferece ao público que você também vai provocando transformações de eixos produtivos, de economias de produção inteira. Então, é interessante pensar que o estudo que a gente faz não é um estudo desvinculado de um compromisso social e também de uma certa alienação, porque a gente trabalharia a favor do marketing. Não, a gente trabalha com uma crítica social.
Leva em conta os agendamentos.
Os agendamentos e as consequências desses agendamentos. E o agendamento não é uma prerrogativa da notícia ou da imprensa, é também das marcas. As marcas estão passando a discutir coisas muito sérias. Às vezes estão discutindo coisas mais seriamente do que o próprio jornal.
Né? Vamos ouvir mais uma música?
Antênis.
Antênis, que é a composição e interpretação de Chico Sainz e Nação Zumbi. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Enéus Trindade Barreto Filho, que é publicitário e professor livre docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA-USP. E você, Enéus, escolheu Antênese, né, que é uma composição e interpretação do Chico Sainz e Nação Zumbi. E tem algum motivo especial?
Eu acho que Antênese é uma música do Chico Sainz e do Nação Zumbi, numa perspectiva de alguém que é de Recife e está ligado para o mundo. Eu sou pernambucano, recifense, né? Lamento ele ter ido desse mundo tão jovem. E essa música ela traz um princípio que é próprio também do mundo da publicidade e de todas as profissões. A gente tem que estar antenado, independente do lugar de onde a gente estiver, a gente tem que estar compreendendo esse movimento do mundo. Estudar publicidade, para mim, foi uma abertura. né, para outras coisas, para um conhecimento do mundo, né, onde eu posso fazer conexões, inter-relações filosóficas, teóricas, interdisciplinares, porque, veja, eu falei muito de financiarização do capital, quer dizer, há uma perspectiva econômica, histórica, social, cultural. O marketing talvez seja a última instância do que eu trabalharia. Eu deixo isso para os meus colegas lá da FEA, sem nenhum demérito. Mas talvez o melhor marketing seja feito a partir do momento em que a gente tenha esse acúmulo de conhecimento sobre esse pensamento comunicacional e como ele faz gerir e funcionar toda uma lógica de consumo da vida.
Inclusive, o curso de publicidade aqui da USP, né, é um dos cursos mais procurados, uma das notas de corte também mais altas, né? E como você percebe isso daí?
Olha, nós percebemos a necessidade de uma transformação do ensino de publicidade, porque o formato publicidade, comercial, anúncio, ele está se diluindo na despublicitarização, ao mesmo tempo em que está havendo uma hiperpublicitarização de tudo, né? Como dizem meus colegas franceses lá da Sorbonne, que falam da despublicitarização e da hiperpublicitarização do mundo. E a partir daí, isso me aproximou de uma perspectiva de tentar estudar as tendências. O que se pesquisa na área de publicidade no Brasil hoje? E aí eu comecei a levantar um estudo a partir dos periódicos, os principais periódicos do país na área de comunicação, os mais qualificados. O que eles trazem sobre publicidade, né? E sobre o consumo? Então, existem basicamente três eixos. Um estudo da publicidade quanto estratégia, ou das marcas como estratégia, né? E aí eu não estou me prendendo a comercial em anúncio. Um estudo dos usos e consumos midiáticos, de N forma, inclusive da questão digital, né? E a questão de um pensamento crítico a partir das marcas e da publicidade, numa perspectiva de perceber esse fenômeno de comunicação como um agente de transformação da sociedade. Esses três eixos aí, eles dão para a gente uma perspectiva. Então, assim, por exemplo, se você perguntar quais são os eixos que você já aprofundou, por exemplo, eu trabalhei com a questão da tecnologia, que inclusive foi o objeto de estudo do meu segundo pós-doutorado, a convite dos franceses, pelo CELSAC, que é o College da Sorbonne, que tem a área de publicidade, né? E nessa perspectiva, a gente trabalhou com as produções científicas francesas e brasileiras. E aí você pensa, eles estão mais na frente. Não, eles talvez estejam à frente no sentido de política pública, do digital, da presença do digital na escola, de uma série de coisas. Talvez isso eles estejam na frente da gente. Mas em termos de abordagem científica do conhecimento, estão no mesmo patamar. Os três eixos são comuns, tanto no Brasil como na França.
Bom, Enéas, o nosso tempo passa muito rápido. Eu fico com o convite para que você venha mais vezes aqui. Tem tantas questões da publicidade que você vem trabalhando nos últimos tempos, inclusive a questão da diversidade e de vários outros campos, né? Então, fico com o convite para que você volte mais vezes aqui.
Será um prazer. Sobre a questão da diversidade, eu tenho muita coisa a falar, porque também está dentro das tendências.
Perfeito, fica o convite feito para que você volte. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Enéas Trindade Barreto Filho, publicitário, professor livre-docente do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA USP. Enéas nos falou sobre os diferentes aspectos da publicidade na identidade cultural brasileira. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.